Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pyme para a discussão de resultados referentes ao segundo trimestre de 2026. Estão conectados hoje conosco Rodrigo Pinheiro, Noberto Pinheiro Júnior e Clive Botelho, membros do Comitê Executivo do Banco. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Banco Pyme. Após a apresentação dos resultados, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via Q&A, perguntas para o Banco Pyme, que serão respondidas ao final da apresentação. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Noberto Pinheiro Júnior, que iniciará a apresentação. Por favor, Noberto, pode prosseguir.
Bom dia a todos, sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação de resultados referente ao primeiro semestre de 2026. Construímos um modelo de negócios capaz de crescer com uma rentabilidade saudável, capital adequado, diversificação entre as avenidas de crescimento. No varejo colateralizado, alcançamos níveis recordes de originação nos três segmentos que atuamos. A evolução das nossas esteiras, hoje digitais e integradas a uma rede de parceiros, nos permite escalar com alta qualidade e ajustar o mix com agilidade, capturando as oportunidades de cada mercado. No atacado, mantivemos a nossa postura seletiva diante de um cenário macro que ainda exige cautela no crédito corporativo. Priorizamos operações estruturadas, colateralizadas e com retornos atrativos, preservando a qualidade da nossa carteira e ampliando a receita por cliente através do cross-sell, com baixo consumo adicional de capital. Avançamos na agenda de produtividade, a implementação de IA em escala, tanto na frente de negócios quanto nas áreas de suporte, já apresenta resultados concretos na automatização de processos, na experiência dos nossos clientes e nos nossos indicadores de eficiência. Seguimos confiantes na execução da nossa estratégia de diversificação. Vamos iniciar, como de costume, apresentando os destaques do período no slide 4. Encerramos o segundo trimestre com um lucro líquido de 165,7 milhões de reais. Dobramos o lucro em relação ao segundo trimestre de 25 e crescemos 10,5% em relação ao primeiro trimestre de 26, com um ROI anualizado de 37,5%. Este resultado é reflexo principalmente da expansão da margem financeira bruta, que atingiu 626,1 milhões de reais no trimestre, crescimento de 162,5% contra o segundo trimestre de 25. Três motores explicam essa evolução. O primeiro é o crescimento das carteiras. A carteira de crédito expandida atingiu 21,8 bilhões em junho de 26, aumento de 40% no ano e de 10,1% no trimestre. O segundo é o avanço da rota do yield, de 18,8% para 34,9% da carteira expandida em 12 meses. E o terceiro é a alavancagem operacional. O índice de eficiência caiu de 32,4% para 20% no trimestre. Nosso índice de Basileia encerrou junho em 14,3%, com capital nível 1 de 11,2%, um acréscimo em relação aos 10,2% de nível 1 em junho de 25, refletindo a disciplina na alocação de capital. Em relação ao funding, Encerramos o período ainda mais diversificados, com um total de recursos captados de 25,6 bilhões de reais, crescimento de 27% no ano, patamar adequado para sustentar a expansão dos nossos negócios. O patrimônio líquido encerrou o período em 1,8 bilhão, crescimento anual de 55%, bem acima do avanço da carteira de crédito, que foi de 40%. No próximo slide, apresentaremos os nossos negócios. O banco se posiciona em duas frentes de originação, integradas a uma mesma plataforma de serviços, funding e capital, riscos e tecnologia. No varejo colateralizado, atuamos em três segmentos: INSS público e privado, com empréstimos consignados, cartões consignados e de benefício e FGTS. No atacado, atuamos de maneira seletiva, mantendo a opcionalidade de alocação em setores consolidados e representativos do PIB brasileiro, oferecendo serviços e produtos em crédito corporativo, mesa de clientes, mercado de capitais e investimentos. Nas atividades complementares e transversais às duas frentes, temos a vertical de seguros e de tesouraria, captação e investimentos, que fornece todo o suporte de gestão de ativos e passivos e de precificação para as áreas de negócios, riscos, garantindo a governança dos processos e tecnologia, dados e inteligência artificial. O ambiente atual de juros elevados e maior seletividade no crédito tradicional é desafiador para o crédito corporativo, mas favorável ao nosso perfil de atuação. Ele amplia a demanda por crédito colateralizado e com desconto em folha, exatamente aonde concentramos o nosso crescimento. Estamos bem posicionados para atender nossos clientes e seguir entregando resultados positivos em todos os ciclos macroeconômicos. Vamos para o próximo slide. No slide 7, apresentamos a carteira de crédito expandida, que atingiu 21,8 bilhões em junho de 2026, um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado e de 10,1% no trimestre. O período foi marcado pelo crescimento do varejo colateralizado, com destaque para o avanço na estratégia de rota do yield e para a estratégia de crescimento do INSS, com apoio de mercado de capitais e do atacado através de operações estruturadas, colateralizadas e com cross-sell. Observa-se no gráfico à esquerda que o consignado privado sai de 2,3 bilhões em junho de 2025 para 6,5 bilhões em junho de 2026, e o INSS avança de 5,6 para 6,1 bilhões, mesmo depois das securitizações realizadas no período, mostrando a robustez de nossos canais de originação. Na abertura por segmento, o atacado representa 33% da carteira, com 7,1 bilhões de reais, o consignado privado 30%, com 6,5 bilhões, o INSS 28%, com 6,1 bilhões, e o consignado público e FGTS 10%, com 2,1 bilhões. É uma composição equilibrada que atesta a nossa estratégia de diversificação e alocação eficiente de capital. Abaixo apresentamos a NIM e a NIM ajustada ao risco, que atingiram respectivamente 12,5% e 7,4% no trimestre, contra 6,2% e 4,8% no segundo trimestre de 2025, destaque para NIM ajustada ao risco, que já líquida do custo de crédito, avançou 2,6 pontos percentuais em 12 meses. Por fim, nosso índice over 90 encerrou junho em 2,7%, com atacado em 0,8% e o varejo colateralizado em 3,6%. No trimestre, o aumento do over 90 ficou concentrado no consignado privado, que mesmo com o crescimento robusto de nossa carteira, nosso indicador do produto segue consideravelmente abaixo dos níveis reportados pelo Sistema Financeiro Nacional. Ainda assim, o movimento é esperado com o amadurecimento das safras e dentro da diligência e premissas utilizadas na nossa precificação do produto. Mesmo incorporando esse custo de crédito, a rentabilidade ajustada ao risco permanece bastante atrativa, com a NIM ajustada ao risco do banco em 7,4%, 2,6 pontos percentuais acima do segundo trimestre de 2025. Seguimos acompanhando a carteira por safra e refinando continuamente nossos critérios de elegibilidade e precificação. Encerramos junho de 26 com a carteira classificada em estágio 3 em 4,6% e um índice de cobertura de 105%, a qual se soma a cascata de recuperação de crédito do atacado via execução de garantias e do consignado com desconto em folha, FGTS e verbas rescisórias e réguas de cobrança, atestando a nossa diligência na concessão de crédito. Agora passo a palavra ao Clive, que falará sobre a carteira de varejo.
Obrigado, Norberto. Bom dia a todos. Iniciaremos pela carteira de crédito de varejo colateralizado, no slide 8. A carteira encerrou junho de 2026 em 14,7 bilhões, um crescimento de 50,6% em relação ao mesmo período do ano passado e de 13,7% no trimestre. A nossa estratégia segue clara e assertiva: impulsionar resultados através de maior diversificação e do direcionamento do crescimento para as linhas de maior rentabilidade, que chamamos de rota do yield, composta pela carteira de privado e de cartões. A rota do yield, apresentada na parte inferior do slide, atingiu 51,8% da carteira de varejo colateralizado e 34,9% da carteira expandida em junho de 2026, contra 18,8% da carteira expandida um ano atrás. No trimestre, destacamos 4 pontos. Primeiro, a originação. Recorde no varejo no segundo trimestre de 2026, com produção, resultado da nossa presença híbrida no mercado, com uso de plataformas digitais para autoatendimento e parcerias com agências e redes de correspondentes sob modelo de profit share, que complementam a experiência digital do cliente. Segundo, o consignado privado, que atingiu 6,5 bilhões de carteira em junho. Ao longo dos meses, desde o início da operação, tivemos avanços significativos em relação ao refinamento dos critérios de elegibilidade, estrutura de dados e disciplina de riscos e crédito do produto. Consideramos também que a resiliência das taxas adotadas pelo Pine mantém o produto com um ótimo risco-retorno. Já descontadas as perdas safradas, o produto tem margem para absorver uma eventual desaceleração do cenário macroeconômico. Terceiro, o INSS. Após a normalização operacional observada em junho, o segmento originou de maneira robusta no trimestre e encerrou com carteira de 6,1 bilhões, mesmo após as securitizações realizadas no período. É um ativo de baixa volatilidade e perda esperada estruturalmente baixa, e a combinação de originação com o mercado de capitais nos permite otimizar a rentabilidade do segmento. Quarto, o saldo agregado de consignado público, FGTS, alcançou 2,1 bilhões, alta de 8% no trimestre. Dentro da abertura gerencial do varejo, os cartões somaram 1,3 bilhão, alta de 6,8%. Seguimos ampliando nossa atuação com mais de 130 convênios ativos e preservando a previsibilidade do mix. Para sustentar esse crescimento, a nossa plataforma tecnológica está em constante evolução. Seguimos implementando melhorias no processamento da margem e, acima de tudo, na experiência dos nossos clientes, garantindo uma base sólida para o futuro. Por fim, mostramos o nosso saldo de securitização, que somou 3,4 bilhões no fechamento de junho de 2026, representando 15,4% de nossa carteira expandida. O empréstimo consignado em INSS concentra 95% do saldo, com 3,2 bilhões, alta de 46,5% no trimestre. É o ativo natural para a estrutura, fluxo previsível, desconto em folha e perda esperada estruturalmente baixa. A securitização é para nós um canal contratado de reciclagem de capital. Ao ceder carteira originada sem reconhecer resultado, liberamos ativos ponderados pelo risco e convertemos originação passada em capacidade de originação futura, sem consumo adicional de capital próprio. Dessa forma, nossa capacidade de originação deixa de ser limitada pelo crescimento do nosso balanço. Agora passo a palavra ao Rodrigo, que apresentará no slide 9 a evolução da nossa carteira de atacado.
Bom dia, obrigado, Clive. A carteira de atacado atingiu 7,1 bilhões em junho de 2026, um aumento de 22% em relação a junho de 2025. Seguimos buscando um crescimento sustentável da nossa carteira, consolidando o modelo de múltiplas esteiras com foco em setores mais representativos do PIB, atendendo os nossos clientes de forma customizada através de operações estruturadas e colateralizadas, originando maiores haroques. No atacado, atuamos de forma robusta e diversificada, com grandes empresas, presença em todas as regiões por meio de 12 escritórios regionais que garantem proximidade e relacionamento direto com os clientes. Essa estrutura nos permite compreender as particularidades de cada mercado e operar com alta assertividade, o que se reflete na qualidade da carteira apresentada. Encerramos o trimestre com 885 grupos econômicos com relacionamento ativo, 493 grupos com risco de crédito ativo, ticket médio de 14,4 milhões por grupo e 91% da carteira colateralizada. Em relação à distribuição setorial desta carteira, demonstrada do lado direito do slide, fechamos o período com uma carteira diversificada, com destaque para os setores imobiliário e de grãos, que representaram 21% e 17%, respectivamente, e o restante bem pulverizado em diversos outros setores da economia. Por fim, seguimos diversificando produtos em um ambiente mais desafiador para o crédito corporativo. Não buscamos crescimento a qualquer preço. Mantivemos a carteira praticamente estável no trimestre, com 91% das operações colateralizadas, preservando qualidade e usando relacionamento de crédito para ampliar cross-sell e haroque por cliente. Vamos para o slide 10, onde falaremos sobre cross-sell e serviços. Temos uma plataforma robusta para atender nossos clientes em diversas frentes: crédito, derivativo e câmbio, seguros, investimentos e mercados de capitais. Quanto mais evoluímos nossa gama de produtos, maior nossa capacidade de cross-sell, ampliando a rentabilidade por cliente. A mesa de clientes apresentou resultados consistentes, contribuindo para a diversificação de receitas. O resultado é reflexo do aumento do cross-sell e da volatilidade, principalmente no mercado de moedas. Temos um negócio consolidado e crescente, provendo hedge, soluções de derivativos e câmbio para os nossos clientes. No mercado de capitais, o Pyne origina, estrutura e distribui ativos via FIDC, CRA, CRI, FIAGRO, fundos de crédito privado, securitização e debêntures. E atuamos em seguros pela Pyne Corretora, em benefícios e ramos alimentares. O resultado dessas frentes aparece nas receitas de prestação de serviços, que atingiram 37,3 milhões no trimestre, alta de 42,6% na comparação com o primeiro trimestre de 2026, e 63,5 milhões no semestre, crescimento de 16,4% em relação ao mesmo período do ano passado, contribuindo para a diversificação de receitas não crédito com baixo consumo adicional de capital. A seguir, devolvo a palavra ao Clive para explicar a evolução do nosso FUNT e nossos indicadores de capital.
Obrigado, Rodrigo. Iniciamos o slide 12 mostrando o volume de captações que atingiu 25,6 bilhões em junho, um crescimento de 27% comparado com o mesmo período do ano anterior e de 8% no trimestre. Tal crescimento nos possibilita suportar a estratégia do banco e a expansão de sua carteira de crédito. Temos sido eficazes na diversificação do funding, com presença relevante em letras financeiras, operações compromissadas, CDI, CDBs, LCI, LCAs, captações externas e outros instrumentos, combinando duration e custo adequados. Essa diversificação tem se traduzido em redução do custo de captação. Em relação ao prazo, mantivemos uma postura em linha com a estratégia conservadora de gerenciamento de ativos e passivos. O prazo médio da captação é de 28,3 meses, com um gap de duration positivo de 4,8 meses. Encerramos junho de 2026 com uma posição de liquidez confortável, com caixa livre de 2,2 bilhões. Por fim, apresentamos o nosso índice de Basileia Total, que atingiu 14,3% ao final de junho, com nível 1 de 11,2% e nível 2 de 3,1%. Destacamos, na comparação anual, o crescimento do nível 1 de 10,2% para 11,2%, mesmo com um avanço de 40% no volume da carteira expandida. Esses resultados são fruto do fortalecimento antecipado do capital, com o follow-on precificado em março e da gestão ativa dos ativos ponderados pelo risco. Agora devolvo a palavra ao Roberto, que apresentará o nosso desempenho financeiro.
Obrigado, Clive. Slide 14, por favor. No período, apresentamos crescimento de todos os indicadores operacionais, reflexo da sólida execução da nossa estratégia de diversificação. Iniciamos apresentando a evolução do lucro líquido e da rentabilidade. Atingimos 165,7 milhões de lucro no segundo trimestre de 26, crescimento de 99,6% em relação ao mesmo período do ano passado e de 10,5% em relação ao último trimestre. O ROE anualizado encerrou o período em 37,5%, 8,5 pontos percentuais acima do indicador do segundo trimestre de 25. No semestre, o lucro atingiu 315,6 milhões de reais, alta de 101,7%, com expressivo ganho de rentabilidade. Este é o quinto ano consecutivo de crescimento do lucro recorrente, e ele vem com uma alavancagem menor, uma vez que o ganho veio do retorno sobre a carteira, que passou de 2,13% para 3,04%, enquanto a relação entre a carteira expandida e o patrimônio líquido recuou. O resultado é fruto de maior margem financeira, receitas de serviços e alavancagem operacional, com o índice de eficiência em 20% no trimestre e sem reconhecimento de resultado não recorrente ou de cessão das carteiras securitizadas do INSS. O resultado operacional totalizou R$ 266,9 milhões no trimestre, 95% maior que o segundo trimestre de 2025 e R$ 517,6 milhões no semestre, alta de 78,5%. Na parte inferior do slide, o gráfico demonstra a composição da nossa receita ajustada ao risco. 77% de nossas receitas no trimestre foram provenientes do varejo e 23% do atacado. O crescimento da participação do varejo em relação ao 2T25 é esperado, dado o crescimento da carteira apresentado nos slides anteriores. Esse mix de receitas e diversificação de negócios nos permite estar posicionados e com capacidade para navegar e performar em diferentes ciclos econômicos. Na sequência, apresentamos as despesas. As despesas de pessoal e administrativas somaram R$ 98,2 milhões no trimestre, alta de 43% sobre o segundo trimestre de 2025, explicada pelo investimento em tecnologia, sistemas e times ao longo do último ano e pela consolidação das despesas da Amigos. Mesmo com o crescimento, a forte alavancagem operacional levou o índice de eficiência a 20% no segundo trimestre de 26, contra 32,4% no segundo trimestre de 25. No semestre, a eficiência avançou de 35% para 21%, atestando a nossa disciplina. Em resumo, a estratégia de diversificação nos últimos anos vem consolidando os nossos negócios e qualificando o balanço. Como disse, esse é o quinto ano consecutivo de crescimento do lucro recorrente, com rentabilidade sólida, eficiência em torno de 20%, capital adequado, menor alavancagem do que um ano atrás e carteira 40% maior, mais diversificada e com melhor retorno ajustado ao risco. Entramos no segundo semestre com um balanço mais forte, maior capacidade de originação e mais alternativas de reciclagem de capital. Nossa prioridade permanece a mesma: alocar capital onde enxergamos os melhores retornos ajustados ao risco, preservar disciplina de crédito e continuar convertendo o crescimento em rentabilidade e geração de valor para os acionistas. Muito obrigado pela atenção e agora abriremos para perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para enviar uma pergunta, acesse o Q&A. Primeira pergunta veio do Eric Ito, do Bradesco BBI. Bom dia, parabéns pelos resultados. Depois das mudanças, como estão vendo as originações mensais na ponta? E se puderem compartilhar quais as expectativas de margem e margem ajustada olhando para frente, por favor. Por favor, podem responder.
Bom, obrigado, Eric. Clive, né? Obrigado pela pergunta. Bom, você viu aí, né? A gente teve uma originação nas avenidas de crescimento dos consignados recorde no segundo trimestre, né? E com uma forte originação em junho. É, nesse trimestre, 43% da originação foi em junho. Em julho, Eric, o que a gente viu foi uma queda em função da Dataprev, ficou fora do ar ajustando a opcionalidade de garantia, ela ficou uns 3 dias e meio fora. Em julho, tem a sazonalidade de férias escolares, então a gente viu a originação cair. Obviamente que todo mundo ajustando seus critérios, o seu preço aí dado o regulatório. E em agosto, a originação está voltando fortemente, né? A originação voltando fortemente e pós adequações aqui interna, a boa notícia é que está voltando com um patamar de yield e de volume similar lá em abril. Então, a gente está fazendo aí taxas. Mudamos o critério, a originação continua forte em agosto, num nível de taxa que nos protege, né? Bom, qual que é a nossa expectativa de NIM bruta e NIM ajustada a risco, né? A nossa expectativa é que suba, mesmo porque, né, se a gente ajustar isso que eu acabei de dizer, a originação muito forte em junho, né, ela foi responsável para jogar para baixo a linha ajustada a risco, uns 30 bips. Seria muito similar ao anterior, o 7,7, né, do 7,4 para o 7,7. E a gente está vendo também que a bruta deve subir, com um patamar aí mais próximo de 13. Essa é o que a gente está vendo. Já estando quase em metade do terceiro tri.
Obrigada, Clive. Próxima pergunta veio do Pedro Leduc, do Itaú BBA. Cost of Risk parece ter subido mais do que carteira. Quanto foi o efeito de atrasos em si e quanto foi um efeito da originação, talvez mais para o final do trimestre? Mesma pergunta para Risk Adjusted NIM. Seria uma conta ajustada pelo descasamento da originação no final do tri? Por favor, podem responder.
Bom dia, Eduque. Eu estava já dizendo pro Eric, né? Obviamente que a originação muito elevada em junho, né? E no privado ela foi similar ao todo dos outros consignados, né? 43% do trimestre foi em junho. Então, isso fez aqueles 30 bips na NIM ajustada a risco. Se normalizasse, seria não 7,4, 7,7, e a NIM bruta também, né? Então, esse descasamento da originação, ele já propaga uma NIM bruta para o terceiro trimestre maior, né? Dado aí esse recorde que foi a originação de junho.
Obrigada, Clive. A próxima pergunta veio do Ricardo Spiegel, BTG. Poderia nos ajudar a entender quanto do maior NPL que vimos nesse trimestre está ligado a questões operacionais do consignado privado? E faz sentido esperar uma queda à medida que o percentual das safras mais novas, já com o operacional mais azeitado, fique mais relevante? Poderiam também explicar como ficaria o índice de cobertura que vocês reportam se considerarmos os benefícios do seguro de perda de vínculo no consignado privado? E vocês esperam que essa cobertura suba nos próximos trimestres? Por favor, podem responder.
Obrigado, Ricardo. Roberto aqui.
Ricardo, a gente estima que aí uns 40% do NPL do privado esteja ligado a questões operacionais. Como você sabe, a gente está no produto desde o início, né? E eu acho que na nossa gestão aqui dá para separar esse produto basicamente em três fases. Acho que foi o lançamento ali e o início do produto. A gente encontrou um mercado com muito espaço, profundidade. A gente conseguiu acessar as melhores fichas. Testamos o mercado em prazos mais curtos, né? Quando você olha a performance dessas safras, que estão totalmente maturadas, e aqui eu estou olhando a performance das cinco primeiras safras. Né? A gente vê uma dispersão de ROI entre 40% a 100%, tá? Foi uma fase que, como eu disse, né, todas as safras aí estão já praticamente maturadas, né? E apresentou um excelente risco-retorno, né? Essa fase do produto também permitiu para a gente começar a construir essa base relevante de dados proprietários. E aí a gente partiu para uma segunda fase, que foi uma fase mais de teste. A gente testou clusters, testamos canais, testamos critérios, perfis, e essa safra gerou uma dispersão ainda maior. De ROI, mais uma dispersão para cima, com ROIs um pouco mais elevados, né? Então gerou uma dispersão aí entre 80 e safras que chegaram até 150% de ROI, né? E tem safras que ainda estão maturando, esses são 5 meses depois. Depois das últimas 4 safras, e aí estou indo até maio, né? A gente está nessa terceira fase, né, que é uma terceira fase que a gente já tem muito mais escala, temos dados, histórico de performance, né, eu acho que as rotinas operacionais estão muito mais azeitadas, a gente está com a capacidade de continuamente rever score, elegibilidade, underwriting, precificar ativamente. Além do que, a gente está refinanciando as boas fichas, a carteira, de uma forma muito mais assertiva, né? Nessas safras mais recentes, e obviamente essas safras não estão totalmente maturadas, mas a gente está vendo ROIs aí entre 85% e 130%, né? Acho que o ponto mais importante aqui para todos vocês aqui é que a gente está evoluindo nas nossas vantagens competitivas no produto, né? No início, acho que ela estava muito mais correlacionada ao nosso pioneirismo, né? A partir na frente, acessar as melhores fichas de uma forma conservadora, com percentual da margem, prazo mais curto, tal. Eu acho que as vantagens competitivas agora elas passam a ser muito mais estrutural, digamos assim, né? Porque a gente tem muito mais escala, muito mais qualidade na originação, muitos mais dados proprietários, a gente tem muito aprendizado, capacidade de underwriting e, obviamente, a gente tem sido bastante disciplinado aqui no pricing, né? Sustentando as taxas e pricing. A gente até viu as taxas, a gente experimentou alguma volatilidade de taxa, dado a volatilidade regulatória. As taxas migraram um pouco abaixo de 4 na taxa média e elas voltaram para cima de 4 nas safras mais recentes, né? Então a gente está bem confortável assim com a operação, né? A gente pretende seguir crescendo, né? Diversificando o portfólio, diversificando por clusters, né? Tem uma parte aqui da tua pergunta que é a cobertura, né? A gente vai seguir provisionando o portfólio de uma forma disciplinada e conservadora, né? Esse ano a gente vai ter uma despesa de PDD de aproximadamente R$ 1 bilhão, né? em torno desse número, né? Então a gente deve manter aí os índices de cobertura para o produto. E a gente espera bastante que os problemas operacionais evoluam, né? De fato. O Clive quer falar algo aqui.
Ricardo, a gente sempre comentou, né? Esse produto não tem nada de digital e da porteira para dentro. A gente está há 16 meses no produto, a 14 arrecadações. Então a gente evoluiu muito aqui nos times, né? Você precisa ter time especializado, você precisa ter rotina de revínculo, você precisa saber fazer revínculo, você precisa entender sazonalidade do salário líquido para poder reperfilar. Você precisa entender afastamentos que acontecem, por exemplo, licença maternidade, né, que mais de 50% é mulher, CLT, né? Você precisa ter régua adequada de cobrança para o CNPJ, que não é fácil, né? Você tem que ter arquitetura de dados, laboratório o dia inteiro, e isso a gente evoluiu também, que é um diferencial. Esse produto. Assim, fora incumbente que tem relacionamento com o cliente, o diferencial é muito importante, né? Desse aprendizado interno dos times aqui.
Pergunta, Ricardo. A gente
Obrigada.
acabou se alongando um pouquinho aqui.
Vamos para a próxima pergunta do Daniel Vaz, Safra. Parabéns pelos resultados. Gostaria de entender se, a partir desse trimestre, a trajetória de linha de saldo ao risco é de quedas pequenas, dado um estoque de carteira mais maduro em perdas. Caso contrário, como pensam a trajetória para 2026 e 2027? E uma segunda pergunta. Entendo que a possibilidade de agregar garantias no consignado privado é muito menos relevante ao escopo de clientes do Pine. Mas gostaria de ouvir se houve alguma captura desse tipo de cliente ou impacto na originação da parte sem garantias em julho versus junho. Por favor, podem responder.
Obrigado, Daniel, pela pergunta. Sobre a NIM e a NIM ajustada ao risco, como a gente falou, o Clive detalhou, né, acho que a originação nesse 2T foi bem forte, ela foi bem forte no último mês, 43% da originação foi no último mês, e isso acabou impactando parcialmente a nossa NIM bruta e a NIM ajustada ao risco. Para frente, né? A gente está vendo a NIM bem resiliente e para cima do que a gente viu o 2T, né? A gente está vendo a NIM bruta subindo em direção a 13 e um pouquinho acima de 13, inclusive, e ajustada ao risco também a gente vai ver uma abertura, né? Tanto para 26 quanto para 27, né? A gente tem essa mudança do mix do portfólio do banco, né? Isso é bem relevante, né? Mesmo quando você considera a carteira que está securitizada, o consignado privado mais o portfólio de cartões já representa aproximadamente 30% do portfólio total do banco, né? A gente tem até essas curvas nas nossas apresentações da rota do yield, que aí representa 34% e quase 50% da carteira de varejo. Então, essa mudança de mix faz a nossa NIM ficar bastante resiliente.
Obrigada.
Pergunta que o Clive vai falar.
Bom, Daniel, em relação à opcionalidade, garantia. Realmente, a gente não tem feito quase nada, né? Não é muito o perfil, né? Só para todo mundo ter em mente, vários CLTs que fizeram antecipação, saque aniversário FGTS, estão impedidos de fazer a opcionalidade garantia, né? E isso é um público representativo de tomadores CLTs, né? De leads, seja na nossa multicanalidade aqui. Então, para nós, é irrelevante a opcionalidade garantia, tá?
Obrigada, Clive Nobel. Vamos para a próxima pergunta do Eric Ito, para Bradesco BBI. Cobertura do estágio 3 está rodando perto dos 105%. Como esperam essa linha evoluindo para frente? Poderiam compartilhar como estão vendo os principais indicadores de inadimplência na ponta? Além disso, poderiam passar um update sobre capital e qual seria o nível confortável de vocês? Como vem a evolução do indicador para frente? Por favor, podem responder.
Obrigado, Eric, pela pergunta. Como eu disse anteriormente, a gente vem alocando bem mais provisão no balanço, né? Vide as nossas despesas de provisão. Então, a gente olhando a cobertura do estágio 3, ela vai permanecer acima de 100%, né? Em linha com o reportado nesse último tri. Sobre capital, né, a gente, bom, executamos o follow-on recentemente, né, encerramos o período com 11,2 de Tier 1 e 14,30 de Basileia total. A gente projeta encerrar o ano com uns 15 por cento de Basileia total e acima de 12 de Tier 1, né, e a gente está confortável com esse nível de Tier 1 e Basileia total. Acho que Basileia total acima de 14 e nível 1 acima de 12. Obrigado, Eric, pela pergunta.
Muito obrigada. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta veio do Leonardo Paulo. Bom dia. O aumento da inadimplência do varejo colateralizado no trimestre anterior para esse trimestre era esperado? Vocês pretendem continuar aumentando a carteira de crédito nesse segmento na mesma velocidade? As provisões devem continuar aumentando tri a tri? E ainda sobre consignado privado, vocês têm estratégia para lidar e continuar com essa rentabilidade caso o governo coloque limites na taxa de juros? Se puderem falar sobre o que esperam, outras frentes de crescimento, por favor. Por favor, podem responder.
Bom dia, Leonardo. Obrigado pela pergunta. Leonardo, a gente gosta de olhar aqui o ROE, né, de safras, né? O ROE porque ele concentra custo de crédito, custo de funding, eficiência daquele produto, né? E a gente tem visto aqui, por tudo isso que a gente contou aqui, né? A nossa evolução, a nossa seletividade, né? O ROE tem até cresceu nas últimas safras, né? Então, o ROI do privado tem ficado, vou falar range, tá? Tem ficado em range de 65 com 140, tá? E atualmente ele está mais acima de 100, tá? A gente gosta de olhar isso com todo o combo, né? Não adianta olhar só inadimplência, né? É um quadrante de taxa, inadimplência, custo de funding, eficiência do produto e as rotinas, né? E assim, a velocidade, acho que é bem legal a sua pergunta. Primeiro que a gente quer continuar aqui, a gente tem dito, com a diversificação. A gente vê avenidas, no plural, de crescimento, né? O consignado público é claramente uma avenida. O INSS é uma avenida, porque tanto o público como o INSS. E vai chegar lá o privado, o mercado de capitais ajuda muito na reciclagem. Então, a gente não olha só esta carteira. Essa carteira, óbvio, de privado tem o seu crescimento, mas as outras também têm. E cabe a nós ter a ponderação e alocação que permita manter a diversificação. Você não vai ver aqui, quando a gente voltar trimestre aqui, o privado tá acima de 40% da carteira total expandida do Pine. Né? Terá sempre ponderações. Né? E outra, a gente não cresce, Leonardo, a gente olha muito, não é crescer por crescer, né? Tem que ter o retorno, é uma combinação, né? É uma combinação, tá bom?
Muito obrigada. Vamos para a próxima pergunta do Pedro Calixto. Bom dia e parabéns pelos resultados. Olhando para a frente, podemos esperar a manutenção de um ROE acima de 35% de forma sustentável? Além disso, como o banco avalia a evolução da inadimplência no consignado privado? Obrigado. Por favor, podem responder.
Obrigado, Pedro, pela pergunta. A gente, de fato, tem falado que a gente tem visto esses 35 plus para frente, mas assim, a gente não trabalha com a premissa que um ROE trimestral específico se repita. A gente considera que, estruturalmente, os motores para produzir ROE do banco mudaram. Né? Isso é um tema que a gente já vem falando há alguns trimestres. No caso desse último tri, a gente entregou 37,5% de ROE com uma menor alavancagem no balanço. Né? Quando você faz a carteira dividida pelo PR, comparado com o tri anterior, a gente teve uma menor alavancagem, um retorno sobre os ativos. Aumentou, a gente continuou com o índice de eficiência super controlado, a gente não teve resultado não recorrente, o banco está cada vez mais recorrente, inclusive o Clive até mencionou, a gente não reconheceu o resultado nas securitizações e sessões de carteira, esse resultado vem no tempo. Né? A gente não costuma dar guidance de ROE, mas novamente a gente entende que a capacidade de gerar ROE de forma estrutural do banco mudou para frente por todas as razões que a gente vem falando, né? Mudança no mix, resiliência da NIM, eficiência e uma disciplina na alocação de capital. Obrigado.
Muito obrigada. Vamos para a próxima pergunta do Fernando Gomes. Parabéns pelo resultado. Vocês poderiam abrir mais as características das originações de consignado privado? Taxa de originação e da carteira, duration, ticket médio, etc. E quanto ela tem perdido de inadimplência? Por favor, podem responder.
Bom dia, Fernando. Obrigado pela pergunta. Assim, de uma maneira geral, tá? As taxas entre 4 e 4,5, duration, de 36 PMTs a 60 PMTs, dependendo do score, ticket médio, aí ao redor, quando você faz uma operação nova, ao redor de 3 mil, quando você faz um refi de ficha boa, como a gente fala. Dá mais para 5 mil, né? E o histórico de safra, eles têm se mantido, né? Como a gente já falou várias vezes aqui, né? Você tem uma expectativa de 100, recebe 85 e vem gradativamente melhorando, tá?
Muito obrigada, Clive. Vamos à Mais uma pergunta. Pedro Atra, da Sprints. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Poderiam, por favor, comparar como tem sido a evolução da inadimplência da carteira de consignado privado Pyme com o restante do mercado? Caso haja diferença relevante, podem nos explicar os principais motivos para isso? Por favor, podem responder.
Obrigado, Pedro, pela pergunta. Eu e Clive, a gente vai se complementar aqui. Mas de fato, nossa carteira tem performado melhor do que a média do sistema financeiro nacional, né? Se não me engano, o último número de over 90 em junho era de 8,6%. A gente vê um over aqui de aproximadamente metade desse número para nossa carteira, um pouco acima da metade desse número para nossa carteira, né? E as razões são muitas, né? Esse produto, como a gente veio falando hoje, aqui no call a gente vem falando com o mercado em geral, tem muitas variáveis, né? Mas assim, primeiro acho que parte do processo de elegibilidade e seleção, né? Depois a gente operou desde o dia 1 com seguro perda de vínculo. Né? A gente também foi um dos primeiros a implementar rotina de revínculo, que pela DataPrev essa rotina ainda não foi implementada de forma automática, né? Então a gente vem performando melhor do que o mercado de fato.
E a gente, como você sabe, a gente foi para a prancheta com a proteção de seguro perda de vínculo, com índice de penetração bastante elevado, que também ajudou, né? E daqui para frente, a gente acha que terá uma proteção com as próprias fichas boas, né? Você imagina, a gente tem mais de 600 mil CNPJ, mais de 1 milhão e 700 na carteira de CLTs. Então, a gente já sabe, depois de 14 safras, CNPJs que escrituram melhor que outros e que repassam melhor que outros. Isso é um índice na escoragem que ajuda muito. Então, os refis de ficha boa vão nos ajudar a proteger mais ainda a carteira indo para frente, e a gente pretende acelerar os refis ataque, como a gente chama.
Muito obrigada, Clive Noberto. Chegamos ao final da nossa sessão de perguntas e respostas. Agradecemos a todos que participaram da teleconferência de resultados do Banco Par. Nossa equipe de RI está à disposição para esclarecimentos adicionais. Agradecemos a participação de todos e desejamos a todos bom dia. Obrigada.